Primeiramente, boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a toda a população, os ouvintes. Boa tarde também. Gostaria de dar o meu boa tarde a todos os funcionários, né, do SAAI, abraçá-los eles lá carinhosamente, porque é um grande time que nós temos à frente aí, né, do SAAI. Então, boa tarde também a todos os funcionários aí que representam o SAAI hoje. Pois é, Oswaldo, aproximadamente aí 3 meses atrás a gente teve uma situação que quase inusitada durante todos os anos do SAAI, de Bandeirantes, que caiu uma bomba, né? Ali a gente chama do Poço do Barracão. Caiu uma bomba num poço aquífero, né, de 600 metros. Uma situação bem complicada, gerou um desconforto total, tanto para nós, né, diretores, funcionários. Porque é uma situação que muitas das vezes não tem como recuperar esse poço. Então, a gente teve um pouco de espanto, aflição, né, em relação à situação. O que fazer, né, nesse momento? Então, com muita calma, né, o pessoal conseguiu vários dias de trabalho ali, uma, duas empresas passou, para a gente realmente conseguir, nesse primeiro momento, pescar essa bomba, né? E graças a Deus nós conseguimos fazer esse trabalho, né, juntamente com as empresas, e, né, não perdeu esse poço, né? Então a gente conseguiu pescar. Essa pesca, Oswaldo, é uma pesca mesmo, porque, né, tá a 600 metros lá e ninguém vê. Então o pessoal tem umas ferramentas, mas assim, não é garantido esse trabalho. Muitas vezes se perde o poço mesmo porque não consegue, né, captar lá embaixo lá esses materiais que estão lá. E claro, tinha lá cabo elétrico, tinha o resto dos canos, né? Tinha a bomba, inclusive a bomba se perdeu, né? Bateu no fundo e obstruiu ela, quebrou ela totalmente. Mas conseguimos recuperar, né? Teve um trabalho aí de várias semanas e a gente conseguiu recuperar esse poço. Então, assim, existiu quase que a perca, né? Então a gente deixa bem claro isso aí. Porém, o que aconteceu? Pescamos isso aí, né? Hoje ela está abastecendo lá, porém a gente sabe que algumas residências aí está com situação crítica. Por quê? Nós temos volume de água, né? Porém nós não temos pressão. Para identificar esses reservatórios, eles são elevados. Então hoje essa água vem aqui da central nossa, que a gente chama de ETA, né? Ela vem da ETA e da ETA distribui no barracão e vem lá do IBC também. Então, olha para você ver os transtornos que tem para modificar, para essa água chegar até o pessoal ali principalmente ali da avenida que chega ali desde do condomínio ali até, né, Vila Rubia, essa parte que quanto mais perto é
Pior.
pior. Né? Mas enfim, temos casos sim, a gente sabe, né? Porém, até a gente informou eles que se pudessem, né, vir até o SAAI para realmente a gente ver se é a falta d'água. De repente pode ser por tantos anos, aquela tubulação é de metal, né? Está obstruído ou passando pouca água. Alguns casos é isso e alguns casos é também pela própria elevação. Né? Mas deixando aí um pouco mais claro, a gente conseguiu fazer todo esse trabalho e a informação que a empresa nos deu é que eles estariam vindo amanhã para fazer a limpeza. Então, como que é? Caiu lá, então tem restos de algumas coisas, a gente tem que fazer essa limpeza, né, nesse percurso do poço aí, para poder descer uma nova bomba, tá?
Agora, o pessoal sempre vai perguntar, e a gente tem que fazer a pergunta, porque, mas por que demorou tanto tempo para fazer se é apenas uma limpeza? Né?
Não,
Mas não é,
agora
é complexa a
é
coisa, né?
complexo, para você ver. Agora eles vêm com equipamento, fazem essa limpeza, tá? Essa limpeza. Eles vão tirar todo qualquer contaminação que tem ali, seja ela metálica ou qualquer outra, tá? E depois dessa limpeza descer a bomba. Mas respondendo a pergunta, por quê? É um processo licitatório, né? A gente sabe que demora, então, mas enfim. Hoje os tubos estão lá. Por que que a parte técnica, né? Por que que caiu isso aí? Por que que aconteceu? A gente vê que os tubos, eles têm uma determinada especificações técnicas para rosca ali desse tubo. E hoje, né, a gente trocou todo esse sistema de rosca, fez rosca nova, os tubos, né, também, né, não chegamos a colocar os tubos novos, mas o quê? O sistema de rosca, aonde ele... Só para você ter noção, vou fugir um pouco da parte técnica. A rosca pede 12 fios, e antes tinha uma rosca de 3 fios de rosca ali. Então, você vê aí, né, a quantidade de fio de rosca. Mesmo quando você pegar um parafuso com 3 fios de rosca.
É o fio de rosca, quanto você, é a girada que você dá no parafuso, vamos dizer isso, assim, isso, né? É,
para a pessoa entender melhor, né? Então a norma pede 12, e tinha alguns tubos que estavam com 3. Então o que que acontece? Esse motor tem uma rotação imensa, né? É, a cada partida do motor, ele sofre uma pressão ali durante esse cubo. Também, o que que a gente fez? Já instalamos os painel elétrico, está pronto, tá? Então, painel elétrico, o sistema de software que nós vamos colocar para diminuir ou eliminar totalmente essa pancada da bomba, a hora de ligar e desligar. Tá? Para quê? Para não sofrer mais essa queda. Então, a gente avaliou. Hoje, o painel elétrico está pronto, tá? Desse poço. Os cabos elétricos são todos novos. É, a bomba, é garantir isso aí, pessoal, a bomba é zero, não é uma bomba que já estava lá, é uma bomba nova, tá? Que nunca foi utilizada. Então isso garante o quê? Também para nós, pensando na eficiência na própria energia, que hoje o consumo do SAAI é muito grande, e também a própria eficiência da bomba, né? Uma bomba nova hoje é melhor que uma remanufaturada. A gente sabe que vai ficar nova e tudo mais, mas zero é zero, né, Osão?
E aí, quanto tempo você acredita que pode colocar? Ó, a partir de agora está em funcionamento.
Dá para você ter uma previsão? Hoje esse pessoal está chegando, tá? Vai fazer essa limpeza. Esperamos que essa limpeza seja rápida, né? Não encontre muita contaminação lá dentro. Mas assim, eu gosto de falar o dia que eu tiver realmente. Então, se vê, eles vêm hoje fazer essa limpeza, já está encaminhado para a semana que vem vir para colocar essa bomba, tá? Mas eu não vou te garantir 10 dias, 15 dias. Eu posso estimar aí nos próximos 15 dias que tá resolvido, tá? Mas eu não gosto de dar uma data, porque senão você vai falar, ah, você falou pra mim dia 10 lá. Vamos estimar. Por quê? Tá? Porque ainda a gente falta um único item lá pra descer realmente. Se esse item tivesse aqui, eu falava pra você. Que é as luvas que vão conectar um tubo no outro. Essas luvas estão em fabricação porque é uma luva específica, não tem no comércio, né? Então hoje elas se encontram, até no final da tarde a moça vai dar o resultado se elas estão prontas. E ela é de Minas Gerais, a fabricação que ganhou a licitação. Se estiver pronto, nós vamos dar um jeito de correr lá, buscar essa luva para o mais rápido possível.
Agora a gente fala assim, porque essa demora toda, é a licitação, aquela coisa toda, mas não tinha um jeito de se fazer em regime de urgência, Zé? Principalmente por ser uma instância de primeira necessidade da comunidade?
Sim, tinha sim. Inclusive que nós fizemos, né? No primeiro momento, nós fomos até a prefeitura, o prefeito nos ajudamos aí ao decreto emergencial e conseguimos recuperar esse poço, tirar, né, essa bomba, tudo nisso aí. Mas também, né, o que nós estamos na frente? Das demandas da própria empresa. Então a empresa também, ela estava furando um poço longe e não conseguia, né? Não conseguimos nenhuma empresa para fazer isso aí. E também o que que é, Oswaldo? Nós vimos que o quê? Nós temos aí em torno de 4 mil ligações. Nós temos o quê? Problema ali? 2, 3, residência. Conseguimos solucionar algumas outras com o quê? Mudança ali de distribuição de água. Claro que tem alguma coisa.
Essas
que...
Essas 4 mil ligações é naquela área ali, naquela
isso,
região.
Isso,
né?
Isso, é.
O total
região.
São o quê? 12 mil?
Próximo de 14 mil já.
14 mil.
Né? Próximo de 14 mil. Então a gente vê também, claro que o quê? É, às vezes ainda existe essa falta de água, ainda existe, por quê? Porque a bomba não está no lugar, mas com essas mudanças que nós fizemos do IBC, do próprio ETA, né, a gente consegue amenizar, vamos chamar assim, essa falta de água aí.
Agora, passando dali, é lógico que a gente sabe que a Zona Sul é um problema crítico, que a gente tem que lembrar que já há muitos anos isso vem acontecendo, e com o crescer daquela região, está ficando cada vez pior. Como foi o caso aí dos últimos anos. E com o calor intenso que anda fazendo, a preocupação ainda aumenta mais. E visto que estamos ainda no inverno e já temos aí temperatura de 33, 33 graus, isso preocupa ainda mais. E ontem saiu a licitação, né, a vencedora foi a Hidroingá, que acabou, né, vencendo. Só teve ela também, né, ou não?
É, então só teve ela, né, participando.
Inclusive ela já é conhecida aqui na nossa cidade pelo trabalho que já fez há anos, né? E continua fazendo. É, esse aqui também é o quê? Mais uns 60 dias, Zé?
É, agora é o trânsito legais, né? Da própria empresa. Igual você falou, uma notícia boa que a gente teve é que essa empresa já furou alguns postos em Bandeirantes, então conhece, né? Ela conhece Bandeirantes, Bandeirantes conhece ela. E outra que ela vai estar próximo, furando, né, um posto particular próximo de nós, né, talvez aí isso favorece muito do deslocamento, né, Oswaldo, dessa empresa.
Deu o quê? 6 milhões e 7 o quê? Não fiz a conta aqui no total aqui, porque ele é meio lá embaixo, né?
Sobe mais um pouco.
Ah, sobe mais um pouco aqui.
Isso aí, 620,
né? 6 milhões e 120 mil reais vai ficar esse posto artesiano. Então foi assinado ontem, dia 16, ontem saiu no Diário Oficial do município e agora pode-se dizer oficialmente que já está, a licitação foi feita e a partir de agora fica nos trâmites legal para começar a obra, né?
Isso aí, antes disso aí, né, eu queria desejar aí um muito obrigado para o nosso prefeito Jaelson de atender essa população da Zona Sul, que realmente é uma situação crítica, né, que nós temos lá. E, em segundo lugar, eu gostaria de parabenizar também todos, né, os munícipes dessa região, porque hoje a gente pode concluir e dizer, não, nós vamos solucionar, né, esse problema aí da Zona Sul, com essa furação de poço.
Ali vai ser 520, é a 650 também, Zé?
Isso, a perfuração.
Mesmo aqui o nosso, né? Daíta e o...
O Guarani é essa distância aí, né?
É essa distância, né? Aqui o da Vila Rubi, ali está aqui, 500 e quanto?
580.
580, né? E o outro aqui?
Essa profundidade também.
Essa profundidade também, né?
É sempre de 580 a 650, né?
É, e aí é que é para buscar água mesmo. E as outras mudanças que estão sendo feitas para tentar aí dar um, vamos dizer assim, dar uma atenção maior e principalmente agilidade na situação do município, do atendimento do SAI.
Hoje, então, eu trouxe até um relatório aqui para a gente ir, porque o SAE é um serviço quase não visto pela própria comunidade, né? Por quê? Porque fica embaixo da terra, né? Mas só para relação a vazamento, Oswaldo, nesses últimos 3 meses que nós estamos à frente aí, nós tivemos um total de 246 vazamentos, ou seja, uma média de 82, né, vazamento realizado por mês. Se a gente pegar isso por dia, né, são mais de 3 quase aí por dia. Então, por isso que o que que acontece? Nesse vazamento, o que que tem que fazer? Interromper, né, a distribuição de água, porque não tem como fazer, né, esse vazamento. Então, assim, por isso que tem essas interrupções. Também vale lembrar, Oswaldo, aqui, nós tivemos aí uma demanda, até o senhor mesmo passou algumas vezes para nós, da fossa. O pessoal está reclamando da fossa, né? Essa rua da Vicente Inácio Filho também vai ser contemplada aí com esse programa do esgoto. Então, com isso, um total aí aproximadamente quase 98% de esgoto tratado em Bandeirantes. Então, isso também já vai sair, nós estamos aí com o projeto. Outra coisa que vale lembrar, os próprios veículos, né? A gente chegou lá, a manutenção dos veículos estavam bem, né, difícil. Nós trouxemos aí aperto, conseguimos solucionar esse problema. Hoje nós temos aí caminhões disponíveis. Está certo que ainda a gente está em processo de manutenção, mas a gente pode falar. Nós tivemos aí três carros, né, Marcelo? Também disponível. Outra coisa que vale lembrar, até o pessoal do Sertãozinho aí, ó, já está liberado aí para a empresa fazer a manutenção do reservatório lá. Então, quando a gente chegou, tinha um vazamento, fomos atrás, esse vazamento tem impacto na distribuição de água, né? Então, já está liberado, o pessoal deve fazer semana que vem ou na outra, mas nós vamos soltar o comunicado oficial, né, desse reservatório. Então, a manutenção é totalmente desse reservatório, tá? Outra coisa que eu queria falar é a troca do sistema, né? Nós estamos hoje aí, o pessoal da empresa estão fazendo o upload, né, desse sistema que nós tínhamos para um novo. E nesse novo, Oswaldo, nós vamos ter um aplicativo do SAI. Uhum. Então, isso é bom porque o usuário às vezes vai no SAI para tirar uma segunda via. Então, hoje ele vai, né, logo em seguida aí, um determinado tempo, ele vai conseguir fazer, né, solicitar um serviço, um aplicativo aí comum hoje no celular, né, no smartphone aí. Então, o SAI vai ter um aplicativo também para ele.
Mas para aí precisa trocar todo o sistema, né?
Isso, tá trocando. Uma mudança aí, claro que quando se mexe no sistema ou quando vem coisa nova, também tem a parte dos próprios atendentes, os funcionários ali, né, se adaptarem e tudo mais. Mas é uma mudança, e é uma mudança para melhor. Então a gente pode garantir isso aí.
Se inovar, né? Inovar, porque a inovação é necessária hoje em dia. Você tem que acompanhar, não tem como.
É isso que eu busco, né? Um pouco de Vocês sabem, eu sou professor, trabalhei na parte de ciência e inovação, então a gente vai dar um avanço aí muito grande. Outra coisa, falando em ciência e inovação, até é uma coisa que a gente está indo atrás, já tem um sisteminha instalado de demo aí para nós, é o sistema de telemetria, Oswaldo. Então hoje Bandeirantes, como que ele sabe quando acaba a água lá no IBC? Ou vai informar a rádio, que não é uma comunicação, né? Ou coloca no rede social, e o SAAI é o último a informar. Então hoje nós estamos com um sistema, estou até te mostrando aqui, um sistema que o quê? Nós conseguimos medir vazão, o tanto de água que tem em um determinado reservatório, se a bomba parou, por que parou. Então hoje a gente vai conseguir monitorar isso aí. Tá? Então nós vamos ser o primeiro a ser informado, antes nós éramos os últimos, né? Então,
é igual esse sistema da Copel, né?
Isso, igual o sisteminha da Copel aí. Hoje nós vamos estar implantando então um sistema de telemetria, né, onde o poço ali novo, que a gente está falando do barracão, já está preparado para receber esse sistema também.
E aí vai estar tá tudo interligado, cidade inteira, né?
Tudo interligado. São 9 poços, tá? São 16 reservatórios e a distribuição em si, né?
Agora, a situação, você falou das poças aí. O pessoal da zona rural, principalmente do conselho, que participam do conselho, fez uma reivindicação aí nos últimos dias sobre as poças, né, sépticas na zona rural. Como é que está? Tem alguma coisa nesse sentido ou não?
O próprio marco regulatório, né, ele já diz, né, que provavelmente aí num ciclo muito rápido a gente vai ser responsável, o próprio município, a autarquia, mas ainda estamos estudando essa nova lei também para criação disso aí.
Eu vou um contato primeiro com o pessoal da zona rural, né?
Sim, a princípio nós estamos trocando aí informações com eles também, né? Essa nova lei que é 2033, né? Ela tem que estar sanado aí.
É, mas já está tendo uma conversa com o pessoal, a Cris, que o pessoal agiu, né? O pessoal da zona rural.
Isso,
já...
a Gil me procurou, né, para a gente tentar, até inclusive no próprio distrito já tem implantado, então facilita para nós também, né, essa, como que vai ser, qual a demanda. Porque assim, para fazer para determinado número de moradores é uma coisa, para fazer para outro é outro. Então a gente tem que ter todo esse mapeamento também para fazer isso aí.
E esse mapeamento, obviamente, que depende de tempo e também de informação, né?
Informação, é isso que vai ser levantado aí.
E isso mesmo, porque hoje nós temos aí nossa zona rural, que cada vez mais, vamos dizer bem a verdade, tá fazendo com que na agricultura familiar o cidadão está voltando, né?
Isso aí.
A verdade é essa, e a gente está vendo cada vez aumentar mais, e isso também faz com que o município também tenha a sua responsabilidade no sentido, não sobretudo, mas é lógico que é a comunidade que paga os seus impostos também, né? E eles têm as suas reivindicações. Agora, quanto à situação de algumas ruas que faltam, principalmente nós temos alguns problemas crônicos na Vila do Ordani, já há anos que a gente vem com esse problema, tem uma rua ali que é um perereco danado, também vai aparecer nessa telemetria aí ou não? Como é que
com certeza. A principal funcionalidade que eu vejo é para essa rua aí.
Uhum.
Né? A gente consegue hoje já, tanto é que esse demo está para lá, mas ali é a gente já conseguiu mapear que o quê? Nós vamos ter que colocar um reservatório talvez um pouco mais próximo, alguma coisa desse sentido. Tá? Outra coisa, Oswaldo, é em relação à própria falta de água. Né? Muitas vezes... chega essa casa, a água para o usuário. Mas eu vejo que em Bandeirantes nós temos um problema muito grande com relação ao próprio reservatório de água, ou seja, a caixa d'água na
muito
casa.
Pouco, né?
Né? Então, assim, até recomendação de norma, né, para construções residenciais, o quê? Nós temos que ter o nosso reservatório. Eu moro na Zona Sul. Tá? Marcelo mora lá também,
isso.
Vários pessoal. Se tiver o reservatório, olha, vai faltar água? Vai. Mas o impacto para quem mora ali vai ser bem menor. Então, deixo claro, ó, antes de qualquer ação aí, vamos colocar o reservatório. Mas a água da rua é um pouco mais forte, eu uso só no banheiro. Mas tem uma segunda opção. Hoje a gente consegue fazer isso, um registro da água da rua e um registro da caixa. Se tiver isso, quase vai ser assim, inotável.
Se você tiver um bom reservatório, se tiver um bocão de 250 litros, isso não vai ter muito, né?
Por isso que a própria norma de construção diz, né? É um reservatório compatível com o número de pessoas que tem em casa.
É porque você botar lá uma caixa de 250...
para 10 pessoas...
Aí você não vai ter. Outro problema é o seguinte, também acho que, né, até o pessoal gosta de fazer muitas leis aí, podia fazer uma lei também, principalmente para aqueles que são... é que hoje em dia está muito em termos de sociabilidade e tal, né? Porque hoje nós temos a lei social, que é a nível federal, a nível de Estado também, para aquelas pessoas que são têm a vulnerabilidade, está, né, tomando conta, principalmente financeira e tal, e existe aí uma lei até a nível federal, mas só que também devia ter uma para poder também dar caixa, né, para o cidadão colocar uma caixa.
Um estudo que o Reginaldo, bom dia, né?
Boa tarde,
boa tarde a todos aí do Jornal Operação Cidade. Tem um estudo, Oswaldo, do próprio secretário de Ação Social, Reginaldo, né? Estava conversando, o Reginaldo, juntamente com o prefeito Jaelson, para que possa disponibilizar essa caixa d'água para essas pessoas com vulnerabilidade, né? Que não tem essas condições de adquirir uma caixa d'água. Tem-se um estudo da Ação Social fazer esse projeto.
Porque se for depender do SAE também, já não é também. Se depender de... É. Olha, vamos fazer tarifa social, vamos dar isso, vamos dar aquilo. Daqui a pouco o SAE não tem. Daqui a pouco vão entregar para a Sanepar.
Exatamente. Né? E lembrando, com relação a esses aí, que a gente tem, né, hoje um órgão que é o CISPAR, né? Sim. E ele determina, né? Hoje a gente são credenciados com eles. Então qualquer coisa social é eles que tem que estar amparado, nós temos que estar amparados por eles, tá?
Não adianta que a gente querer fazer, porque às vezes as pessoas se atropelam, né? Passam a charrete na frente do burro e aí não dá certo. E acaba não vendo o que é que pode acontecer lá na frente.
Exatamente.
E hoje nós temos que ter o pensamento lá na frente, não é só aqui agora. É porque a gente vê aí que ao passar dos anos, a gente hoje, é que eu estava vendo aqui, nós falamos esses dias, que saiu a taxa dos municípios, e Bandeirantes, a única coisa que ela é 100%, está no verde, é em termos de nível de esgoto e água. É a única coisa. No mais, a gente está tudo no laranja e vermelho.
Ai, ainda então, bem, né? Por isso você chamou eu aqui, então.
Não, é que teve esses dias, que saiu agora esses dias, né? E a gente falou aqui, colocou aqui, mostrando a situação que estamos vivendo aí nos últimos dias, não, nos últimos anos. Né? Cada ano tem aquele levantamento, e esse levantamento é feito através, né, de um sistema que acaba analisando todos. E nós, praticamente, nós temos aí 100% de água e esgoto.
Isso aí, podemos dizer, né, em relação às outras cidades. Vale lembrar que nós temos uma estação de tratamento, né, de esgoto do próprio município, viu? Onde toda a demanda, né, é conforme, inclusive, essa semana nós estamos tirando a outorga da própria lagoa de tratamento, né, onde a gente consegue aí estar com todas as certidões e tudo ok em relação a isso.
A lagoa de tratamento também está sendo já nesse sentido também, né?
Sim.
Documentação,
sim.
Né?
Documentação.
Porque a documentação também é tudo hoje, né, Zé?
Porque é o seguinte, Oswaldo, é fácil mandar um esgoto para um determinado local, talvez tentar, né, tratar ele e depois voltar a influentes, né? Mas hoje não, hoje nós, a Bandeirantes, ele realmente, né, trata esse esgoto. Tá? Então vale lembrar que o quê? Tudo em relação a... Nós temos lá três lagoas, tá? A última lagoa já está aí em funcionamento, né? É até assim, um processo que a gente poderia convidar alguns pessoal para ver como que chega e como que a gente volta esse determinado afluente, né?
É, porque muita gente fala assim, você defende muito que o SAAI, não sei o que, mas gente, é que vocês não sabem o que é trabalhar com a Sanepar, né? Trabalhar com o sistema de Estado. Começa pela tarifa de energia, a tarifa de água. Que é a mínimo lá de 10 metros.
É R$86, 80, né?
Fora 55% do esgoto. Você vai para 120, 10 metros cúbicos, que hoje o nosso aqui é 32. Não é só isso, mas também é o trabalho. Para qualquer reclamação, você vai ter que fazer lá em Curitiba. Não é aqui que você não vai ter. Então, a gente, como é que é a menina dos olhos? É a menina dos olhos do povo de Bandeirantes. Por isso que ela é hoje 100% que é Bandeirantes em termos de sustentabilidade. Em termos nacional, ela tem essa única taxa verde, é a nossa de água e esgoto.
É muito bom, né, a gente poder destacar isso aí. Até para os usuários também ter um, né, em relação ao próprio SAE.
É lógico, para melhorar, precisa, né? Não vai dar pausa também, né? Precisa, mas isso todo mundo sabe, né?
Isso, e claro que assim, como que nós vamos melhorar? Estamos toda a sociedade junto. O SAAI é um órgão aí do município, né? À frente com a autarquia, mas com os munícipes também ajudando, né? É uma coisa que nós falamos aqui, reservatório em casa. Se todo mundo tivesse, teria um impacto menor nessa falta de água. Porque hoje a gente consegue fazer uma mudança ali, né? O pessoal consegue, às vezes fecha um lugar, coloca outro para fornecer lá naquele ponto da Vila Lordano que nós já comentamos.
Faz umas manobras.
Né? Faz umas manobras para poder identificar isso aí.
É, mas essa manobra também precisa ser feita também, um trabalho que custa caro. Se não me engano, a última vez que fizeram um levantamento para trocar toda a tubulação do centro, aquela coisa toda, é mais de 50 milhões.
Né? É, isso. Né? Então existe um custo muito alto aí, né?
É, e não existe forma de se fazer isso com o faturamento do SAAI hoje.
É, inviável, isso hoje não consegue.
Às vezes a gente pensa, vamos fazer isso, o SAAI teve que fazer empréstimo, para pagar as contas de energia elétrica.
É, vale lembrar também, hoje as nossas contas estão todas em dias, né? Mas é assim, Oswaldo, muito inadimplência, a gente sabe, né? É, com esse novo sistema também, não tem como um diretor fazer alguma coisa, ou o pessoal do atendimento, a gente também tem limitações hoje, tá?
É assim, é porque às vezes as pessoas, né, não têm aquele conhecimento daquilo que se passa, porque a coisa mais difícil que tem é você conversar com pessoas que são ignorantes ao fato que está acontecendo, e aquilo que pode e que tem onde não pode, né?
Pois é.
Esse é o maior problema hoje em dia.
É, e hoje o SAAI, né, ele auto se banca, né? Então, assim, não vem verba estadual, federal ou municipal para o SAAI. Então, a gente precisa arrecadar para poder fornecer. Ah, mas eu pago minhas contas em dias. Tudo bem, né? Esse é o compromisso com todos, né?
É. E das mudanças aí, tem mais alguma coisa, não, Zé?
Com relação às nossas mudanças, esse aplicativo, né, vem aí, eu acredito que... Quando a gente fala em inovação, né, a gente também tem que inovar a nossa casa, né? Então o SAAI vem com esse aplicativo, também, esse sistema novo aí, hoje a gente está em instalação, ontem nós tivemos que parar um pouquinho o atendimento para os próprios colaboradores estar em treinamento, né? Mas isso vai estar aí nos próximas semanas também aí para atendimento da própria Sociedade de Bandeirantes.
No mais, alguma coisa, Marcelo, que você queira colocar?
É só reforçando, então, né, o pessoal ter um cuidado, uma certa paciência com relação ao sistema, né, que tem que migrar todo de um sistema que estava para esse sistema novo, né, que ganhou.
Só não vai demorar igual da prefeitura, não, né?
Não, esse está mais rápido, que nós estamos trabalhando. Esse é mais rápido,
né? Você já está, hoje já atendendo. Deve finalizar, já.
É, ele está em funcionamento, mas como demora um pouco, né, para a gente pegar o jeito dele, né, mas já está funcionando, trabalhando no, normal. Essa semana foi meio lento o atendimento, devido a gente estar aprendendo a mexer com ele, né, mas ele está trabalhando normal. E lembrar também, Oswaldo e Zé, que o Wagner Thomas nos enviou aqui, que no, a execução do esgoto lá no Morro do, né? Que vai ter uma parceria entre o público e o privado, né? Que tem que fornecer a rede de esgoto lá. Então, tem 2.300 metros de rede, né? Então vai ser essa parceria para estar fazendo lá junto. E para mim, que moro na Zona Sul, é uma alegria, né? Poder estar vindo aqui hoje falar que o tão sonhado Poço Artesiano da Zona Sul saiu, né? Está aí assinado o contrato. Então, para mim que escutei, para mim que fiquei sem água muitos anos também, igual todo mundo, né? E para nós vir aqui junto para dar essa notícia que o nosso tão sonhado Poço da Zona Sul vai sair dentro de alguns meses aí. Então, é uma alegria muito grande.
É, esperando que saia até o início do verão, né? Porque, quer dizer, verão nós já estamos, né?
Acho que hoje o inverno nosso é verão, né?
É, não tem jeito, né? Zé, mais alguma coisa?
Eu gostaria, então, de deixar aqui o contato, né, do nosso escritório central, que é o 3542-4566. Nós hoje também temos o WhatsApp, que é 99984-6791. O funcionamento nosso é de segunda a sexta, das 7h30 às 11h30, e das 13 às 17, tá? Lembrando que o SAAI tem um plantão de 24 horas.
Esse plantão atende no telefone?
Esse plantão também, né? Nós temos o telefone que é o 3542-4677 e o celular aí 99984-6827.
Tá certo. Mais alguma coisa para a gente fechar do SAAI?
Acho que é isso, né?
É, aguardar para chegar amanhã as coisas aqui
determinado poço
da Zona Norte, né? Para solucionar o problema ali.
Isso já está em andamento. Acho que hoje o pessoal chega, então, para fazer essa limpeza. E nos próximos aí, na próxima semana, ou até provável 15 dias, está solucionado esse problema aí. Mas mesmo assim, a gente volta aí para ter uma data efetiva e já comunicar esse pessoal.